seres com aparência de répteis que estariam invadindo o nosso planeta.
Opa, 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 opa. Calma aí, Andrei. Hoje não, chega. Hoje é o dia dele. Asta, sai fora, meu camarada. Deixa que eu vou apresentar.
O que você tá falando, cara?
Não, Andrei, chega. Os ouvintes me mandaram mensagem aqui, mandaram um dinheiro e falaram: Rafael, invade, acaba com isso, eu edito pra você, o importante é que você grave sobre isso, chama o pessoal que a gente tá contigo.
Cara, sério, eu tenho que gravar, semana que vem, a gente já tá quase 11 horas da noite, semana que vem tem que entregar esse podcast, não tem mais como gravar, você vai ficar de sacanagem de verdade, sem deixar eu continuar essa porra?
É isso, meu cara, acabou pra tu.
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longas noites, queridos ouvintes. Aqui é o Rafael apresentando esse podcast maravilhoso. Eu trouxe aqui uns convidados mais maravilhosos ainda. Vamos começar aqui com aquele cara, aquele camarada, Lucas Balaminuti.
Sou eu, feliz 4h20, galera.
Nossa senhora, eu pensei que era o Tiririca que ia responder. E pra vir aqui, dar aquele reforço cético que todo mundo tá com saudade, Igor Alcântara.
Cara, finalmente vamos falar das galáxias. Inclusive, vocês vão entender que aquela coisa do Assis chegar num disco voador, ela é, na verdade, a Stasheran. Ele já está entre nós.
Eita, eu sempre soube disso, E vamos continuar aqui, vamos apresentar nosso camarada, professor de história, o bruxo mais querido do Brasil, Keller.
Esse é o Capitão Kirk que vale. É ele é o cara que manda no bagulho.
E agora, aqui meu camarada de começo de programa, altos tempos, Leonardo Henrique Mitocôndria.
Aí sim, finalmente, hein, Rafael, fazendo um motinho aí pra gente falar do seu ídolo.
Cara, eu que agradeço. Eu, por último, vou deixar pra apresentar aqui, Ira!
Olha só, que poder que esta pessoa dos céus tem sobre nós em reunir a cúpula do Mundo Freak para falar sobre ele.
Rapaz, esse programa aqui tem 8 pessoas gravando, ó.
É a reunião da Sally, cara. Nós vamos dominar o Japão 3.
Ô, Ira, você conseguiu... Você desamarrou o Andrei pra ele participar ou ele ainda tá amarrado aí?
Lógico que está em correntes.
Então não,
tem chance. Então
não, vai botar o microfone pra ele falar?
Não, vamos não, sabe? Vamos fazer o programa, gente? Aí se ele ficar enchendo muito o saco, a gente deixa ele dar um oizinho no final pra galera.
Excelente.
Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Não tô acreditando o que vocês estão fazendo.
Há muito tempo que a gente tá tentando isso, não é, Rafa? Meus parabéns. Mas, conseguimos.
Muitos problemas pra gravar esse podcast, muitas demoras. Andrei finalmente foi derrotado. Muito obrigado, ouvinte. Nos pediram.
Aê!
Vítima do Andrei.
Bom, vamos pros recadinhos aqui. Daqui a pouco nós voltamos com esse programa. Porque a tropa de elite aqui contra a Asta tá forte. Mas eu vou segurar essa miromba.
Que recadinho, cara? Quem é que vai gravar recadinho? Você acha que eu vou gravar recadinho pra essa palhaçada que vocês estão fazendo?
Assim?
Recadinho é um cacete.
Eu vou traduzir a mensagem porque saiu um pouco ininteligível. A mensagem do senhor comandante Astar diz o seguinte:
estamos vindo com muita clareza que nós não temos nada em comum com charlatães que queriam provar a realidade de sua existência. Cada gesto nosso é conseguido segundo um plano bem determinado. Falo em nome de todos nós que estamos comprometidos nesta missão bastante ingrata de dar assistência aos habitantes assediados do planeta Xangatã.
é compreendido com muita clareza que nós não temos nada com os charlatães que queiram provar a realidade de sua existência. Cada gesto nosso é concebido segundo um plano bem determinado. Falo em nome de todos nós que estamos comprometidos nesta missão bastante ingrata em dar assistência aos habitantes assediados do planeta Chão.
Há décadas, o homem pergunta qual é a relação com nossos visitantes e se um dia conviveremos harmonicamente. Para quem estuda ou pesquisa discos voadores, não é novidade a divisão que existe dentro da ufologia em relação à interpretação e ao viés pelo qual se olha este fenômeno. Como se sabe, de um lado há uma ufologia dita científica e de outro uma ufologia conhecida como mística. Essas duas correntes de pensamento dificilmente se mesclam ou se entendem. Entretanto, não são tão claros e óbvios essas divisões como gostaríamos os dois lados. Isso porque é muito difícil, conforme nós aprofundamos nos estudos dos relatos, de testemunhas que formam ou são contratados... Caraca, desculpa aí.
Rafael, quer saber? Quer saber? Olha só, antes de vocês destruam o meu podcast, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui as rédeas dessa coisa toda.
Que rédea, né? Andrei, que rédea. Você não tem a capacidade... Tá tudo errado isso aqui. Nem o Calhão tá gostando.
Rafael, teu filho tá chorando. Vai dar de mamar pra ele. Coloca o peito pra fora, dá de mamar.
Não, vai ser golpe.
Eu só quero deixar claro que eu tô quieto, hein? Tem nada a ver
pela
com
pela família e pelos seres intergalácticos, interdimensionais, eu voto sim.
Tá bom, gente, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Todo mundo quer, eu prometi essa porra. Então vamos fazer, tá bom? Vamos lá. Bem, o que o Rafael tava tentando dizer, mas tava muito difícil, já que ninguém pode ser tão bom hoje quanto eu, é que é o seguinte, galera, a gente tem essa divisão da linha ufológica. Pra falar a verdade, tudo que a gente vê no céu, a gente tem milhares de linhas de divisão. A gente tem astronomia, a gente tem astrologia. E dentro da ufologia, isso também é uma verdade. Porque acreditem se quiser, gente. Acreditem se quiser. Daquela loucurada toda de ficção científica, também existe uma galera que nem essa galera primeiro não gosta. Que geralmente é essa ufologia mais espiritualizada. Que aí já mistura, a gente tem muitas dessas coisas de religiões esotéricas e tal, tal, tal. E, cara, não acredito que eu tô gravando sobre isso. Vambora. É, vamos lá. O Astacheran, né, ele seria um homem, primeiramente, né, alto, louro, forte, com lindos olhos azuis e aparência bem...
Não, calma aí. Começa com essa sua ironia, não. Calma aí. Vamos lá. Primeiro tem que definir o que é o Astacheran, André, não é? Ele é um homem, louro. Você já tá zoando o negócio. Calma.
Como, né, zoar uma coisa assim, né? Difícil, né?
Eu acho isso inzoável. Você tá atrapalhando a situação.
Rafa, elucide-nos com a sua sabedoria sobre essa pessoa. Este ser, não é nem pessoa, este ser.
Aqui tá. Astacheran, por muito tempo, pela internet, se você procurar aí, a galera que costuma falar sobre, vai colocar Asta mais ou menos... Tô fazendo uma analogia só pra você entender o grau, tá? Como o Jesus europeu. Isso é... vai pintar da forma que as pessoas entenderam. Vai colocar daquela forma ali, como eles imaginaram, mas Asta tem muitas ramificações sobre se é um cargo interestelar, se é o nome de um comandante, se é um posto universal, coisa do tipo. Então, Astacheran vai ser um grande debate nessa cultura.
Se é um colírio da Capricho.
Olha só.
Vai, não, é bonitão, vai. Loiro de olhos azuis. Você não pegava? Eu pegava, vai.
Deixa eu só ver se entendi. Então, se eu fosse, sei lá, um aborígene australiano e o Astacheran aparecer pra mim, ele vai aparecer um negão, aborígene australiano. Ou se eu sou um indígena brasileiro, vai aparecer pra mim lá com uma cara de Tupã da vida. É isso?
Provável. Assim como as entidades espirituais fazem.
Não, mas depende. Pelo que eu entendi, não é relacionado às várias nações dentro do planeta, mas na verdade a vários planetas. Então, a cada planeta ele escolhe uma forma, ou ele é interpretado de uma forma. Não é tipo, eu vou pra... Não, se eu for pra Plutão...
Elba Ramalho disse que ela encontrou um loirão de olhos azuis. Então, esse negócio dele trocar de forma não é tão bem assim.
Então, outra coisa que eu também considero é que a primeira pessoa que supostamente ouviu era um alemão porque ele viu aquilo que ele acreditava. Ele criou essa forma, essa imagem. Eu não acho que, por exemplo, ele vai aparecer de diversas formas para vários povos. Mas sabe quando você acredita piamente e você se vê naquilo? Eu tava até conversando com o Andrei que, biblicamente, diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu acho que é o contrário, sabe? O nosso Deus, com muitas aspas, é a imagem e semelhança que nós fazemos.
Exato. E isso desdobra em muitas vertentes. Mas eu fiquei pensando nessa ideia que o Keller tinha jogado de ter várias aparências para cada um. Se houver isso, se isso não faria com que ele já tivesse vindo outras vezes, com outras aparências por ser outras épocas, outras regiões. E aí, Rafael, você conhece mais?
Eu tô curioso para saber o que o Igor tem a falar sobre isso aí, que ele tá muito quieto. Igor, arma sua armadilha aí.
Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi sobre esta cheira, mas tem muitos, muitos anos. E o que sempre me lembra, não tem nada a ver, espíritas, me desculpem, eu estou fazendo uma analogia, mas me lembra muito com alguns conceitos do espiritismo, principalmente o espiritismo brasileiro, né, que se desenvolveu um pouco diferente daquele que originou na Europa, onde eles tinham esse conceito que eles chamam de governadores planetários, né, no espiritismo, Jesus, ao contrário de outras vertentes cristãs, né, que ele é uma espécie de criação especial, né, enfim, uma outra personificação de Deus, etc. Para o espírita, ele é um ser como todos nós, só que mais evoluído, e ele é o governador espiritual da Terra, e assim como ele, teriam outros governadores espirituais de cada planeta habitável, teria um, digamos, Jesus e tal. E o espiritismo não fala nada de Astra Chiram, mas eu faço associação que ia ser, né, seguindo essa teoria, Astra Chiram poderia ser esse governador. Então me lembra bastante esse conceito que o espiritismo fala. Inclusive tem um livro que eles falam bastante disso, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eles debatem isso, essa questão de Jesus ser esse governador espiritual. Então me lembra muito essa lenda do Astra Chiram com esse conceito.
Isso que você trouxe vem muito... Tem um livro, né, que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, chamado Livro de Urântia, que essa galera ufológica espiritual curte bastante, né, eu já dei umas passagens aí por aí nele, e ele faz muito essa divisão, que os planetas são divididos em comandos separados. É bem interessante isso aí, faz essa ligação diretamente com o que você está falando.
Esse é um conceito bem antigo mesmo, na linha esotérica, né? Acho que a gente até falou um pouquinho, eu e o Lucas, a respeito disso, quando a gente falou sobre o podcast de ufologia, que existe esse conceito de que existem orbes distintas, né? Existe, por exemplo...
Bem da Blavatsky, né, cara?
Bem da Blavatsky, até antes, a gente tem bastante gente falando disso. Que existiria, por exemplo, vamos lá, a orbe daqui da Terra, então você teria X planetas aqui em torno dessa área... Que esses planetas, eles pertencem a essa órbita, a esse funcionamento, e cria esse organismo esotérico, que é o sistema solar. Mas também existe uma orbe, por exemplo, mais específica em Marte, com uma outra frequência de existência, uma outra criatura ali, um outro esquema, uma outra probabilidade, e outras coisas, em vários cantos, né? Então seriam várias espécies, ou várias entidades ocupando locais do espaço. Dentro desse nosso sistema solar, por exemplo, existiria vida habitando os mais diferentes planetas, só que a vida em outro conceito de vida, né? Seria uma outra vibração, formada outra coisa que não a base de carbono. Então já tem esse conceito meio espiritualista de outras formas de vida, de outros planetas e tal, já puxando para um lado espiritual, que é isso que também acaba fundamentando um pouco mais, né? Essa ufologia mais esotérica e tal. É um conceito muito comum. Inclusive, só para dar uma somada, existe relatos interessantes na galera espírita, por exemplo, que no Brasil, um dos relatos que eu ouvi, que é um grupo de espíritas que teriam recebido uma entidade das Pleiades, saca? Então, tipo, não cabia em um médium só, precisou de 3, 4 médium pra poder canalizar uma entidade.
Assim. Um megazord de médium.
Tipo, um megazord de médium pra canalizar uma entidade.
Seria um imenso alívio se nós, sob formas etéricas, formas que nos é possível utilizar, pudéssemos aterrizar simultaneamente em todas as partes do globo terrestre pondo fim à absurda discórdia e aos olhos irreconciliáveis que anulam o esforço comum para a paz.
Rafa, fazer uma pergunta pra você aqui. Já que a gente tá derrubando o André nesse cast, vamos então logo fazer um negócio da hora. Me ajude a entender. Por que que Ashtoreth, por que que ele é o enviado de Deus? Seria ele o Messias?
Olha, Ira, isso aí é interessante, porque tem várias histórias. O meu ponto de vista é que não. Tudo que eu conheço, que inclusive alguns das histórias que eu já li, é que Asta tem contato com o próprio Jesus. Outras dizem que ele é Jesus, uma reprodução de Jesus que viaja. Então tem, assim, muitas teorias sobre. Essa não é uma das minhas preferidas. Mas a que eu mais gosto, por exemplo, é que ele tem contato com o próprio Jesus. E como foi falado anteriormente, ele faz parte de algo maior. Ele faz parte de uma esfera de controle, de domínio e tudo mais. O Lucas e o Keller sabem dar mais detalhes sobre uma história do Sananda, que é Cristo, a história de Cristo e tal, que tem bastante coisa a ver com isso.
Eu posso comentar um pouquinho mais especificamente sobre o Sananda. Existem várias versões sobre exatamente o que é o Ashtoreth, mas como sempre rola aquela mistura de cultura e troca de crenças, tem muita gente que acredita que Jesus Cristo era um enviado do Ashtoreth, que seria chamado de Sananda, e eles teriam uma correlação entre si, eles colaboravam entre seus objetivos. Alguns outros acham que Jesus é da Terra, ele veio para a Terra, cumpriu seu objetivo na Terra, mas ele tinha contato com o Ashta. Então eles diziam que o Ashta passava pra ele qual era a situação intergaláctica naquela época e deixava pro Jesus decidir como era melhor pra Terra prosseguir de acordo com aquela situação intergaláctica.
A história de Ashta ela é muito intrincada, até mesmo dentro dessa cultura mística, espiritual, da ufologia, ela tem várias vertentes. Então, assim, não é uma coisa unificada o que é Ashta, que bonitinho e tal. Então vai ter uma cultura que é muito mais, eu chamo até de extremamente espiritual. Vai ter uma galera espiritual que é mais pautada na tecnologia, firmemente, com naves, fisicamente falando. E essa outra galera mais da ponta vai ser mesmo com viagens astrais, com tecnologia, mas a tecnologia é bem segundo plano. Tem toda uma interpretação bem grande sobre isso.
Mas nisso tudo, onde que entra o conceito de Deus em si, do Criador em si? Porque fizeram essa relação com Cristo, né, com Jesus Cristo, mas, assim, nas próprias crenças que a gente tem aqui, às vezes Cristo é Deus, às vezes é Filho, às vezes tem uma aproximação, às vezes tem um afastamento. E no conceito aí de Ashtar, que também tem essa aproximação e afastamento com Cristo, como é o Deus, o Criador mesmo, cara, o barbudo ali.
Depois a gente vai até falar sobre isso, mas assim, nessa cultura, por exemplo, no livro de Urântia, que fala mais dessa relação de esferas de influência e tal, Deus não é nem homem nem mulher, não é uma coisa física, é a força criadora, não é nem macho nem fêmea, é a motriz. Então ele vai dividir o universo em vários círculos, em várias, a gente vai chamar de dimensões, por exemplo, para talvez o ouvinte entender melhor. Ele vai subdividir essas esferas de poder, essas dimensões, em poderes menores. Então assim, Ashta ficaria encarregado de um poder em relação a um poder que Jesus teria numa grande parte de vários sistemas solares. Jesus, como se Jesus mandasse em vários sistemas solares e Ashta mandasse num bairro desses sistemas solares, que pega aí a Terra, vai pegar outros sistemas vizinhos. Alguns dizem que não são sistemas inteiros, mas são sistemas habitados. Então vai ter uma interpretação um pouco diferente.
Mas Deus, então, não segue a Cristo, nesse sentido?
Não, não. Assim como Lúcifer. Ih, rapaz, essa história entra em Lúcifer e tudo mais.
É porque, Rafael, o Léo, ele tá muito preso naquele conceito cristão de que Deus é uma entidade, Deus tem vontade, Deus, ele pensa, raciocínio.
O Pai, pergunta, o Filho e o Espírito Deus... Santo, né?
Isso. Essa força? Galera que acredita em Ashta, eles acreditam em Deus mais como uma força, mais como uma consequência do universo, mas como uma energia. Ele é a regra, ele não é o que aplica a regra, entendeu?
Inclusive, nessa dimensão original, vamos dizer assim, onde supostamente Deus estaria, seria aquela dimensão gigantesca, ninguém consegue ter acesso. É tipo o local máximo. Tem níveis espirituais para você conseguir alcançar esse local onde Deus estaria no centro do universo. Deus seria o centro do universo, literalmente. Onde ele emana tudo. Um processo quase infinito de evoluções espirituais para você chegar lá. Então, assim, Deus nesse conceito de Asta e tal, ele é apenas essa força criadora. Ele não é uma entidade propriamente dita.
Não, assim, é assim até mais fácil de entender ele. Como eu falei, ele é tipo a força Brahmani. Os hindus possuem isso, né, já puxando um pouco aí das mitologias. Os hindus têm isso. A força no Star Wars é um pouco isso, no sentido, né, de ser uma energia, uma ideia, um conceito, nada necessariamente uma entidade ali do qual você pode pôr forma.
Só que a diferença aqui é que a força existe, né? Mas enfim, complementando isso aí com uma outra visão de algumas religiões espiritualistas, há essa crença de que o espírito ele segue um processo evolutivo infinito, né? Que nunca se completa, porque a gente nunca chega nessa entidade, essa força inatingível que é Deus. E aí você atinge determinados níveis, e aí você pode chegar no nível que você se torna, como eu falei, uma espécie de governante daquele planeta. Ou quando você evolui, você pode até ir para outros planetas, né? Tem, por exemplo, as revistas espíritas que o Kardec publicou, né? Porque, obviamente, que ele estava vivo, tem um volume lá que ele fala que, por exemplo, Moza atualmente vive em Júpiter, tem umas coisas assim. E aí, seguindo este conceito, esses seres, né, de outros planetas, eles acabavam se comunicando para trocar experiências sobre o destino de cada planeta. E alguns eram, inclusive, mais evoluídos que Jesus, e eram uma espécie de conselheiros, né, de Jesus e de outros na mesma, digamos, hierarquia. Então, fazendo essa analogia, se a gente pudesse jogar Asta Tchera nessa analogia, como se ele fosse uma entidade superior a esses e que aconselhasse Jesus e outros governadores espirituais no mesmo nível.
Saindo um pouco dessa pegada de níveis espirituais, o que a maioria da galera que acredita em Asta publica e fala é que ele é o comandante da tropa intergaláctica. Rafael, você sabe explicar mais ou menos o que seria um comandante da tropa intergaláctica?
Bom, vamos lá. Quando numa das suas canalizações, se não me engano, de 1957, que é a mais famosona, mais conhecida.
O que é canalização, Rafael? Pergunta a pessoa que não sabe o que é canalização, provavelmente nos comentários.
Bom, canalização, alguém tava fazendo uma sintonização, acho que de uma TV ou de algum aparelho do tipo, e começou a pegar uma voz. E aí o cara gravou essa voz do rádio dele, se eu não me engano, e seria isso. Ele não canalizou por uma pessoa, mas foi para um rádio, se eu não me engano, que foi canalizado. Alguém sabe confirmar isso? Foi um rádio
TV? Caralho, acho que tá em estação AM, é isso mesmo? Tava tocando lá Barry White, de repente Asta.
Tipo aqueles camaradas que capturam vozes de fantasma e coisas do gênero. Não é isso?
Entendi.
Então o que acontece? A tropa seria literalmente, pra, como eu disse, pra essa galera mais, entre aspas, pé no chão, ficção científica, Asta seria o líder de uma grande tropa, que você pode interpretar como uma ONU ou como uma OTAN, se for em termos militares. Asta seria um líder, o cargo de um líder dessa tropa, como se fosse um presidente ou um general. Então ele não seria uma pessoa específica, ele seria o nome atribuído a um cargo. E o que seria essa tropa? Seria efetivamente uma tropa, um exército, conjunto de naves, milhares de, como ele chama, de homens do espaço, que fazem justamente essa proteção dos sistemas que deles cabe responsabilidade. Efetivamente é isso, e a galera tá esperando justamente Asta vir com Jesus ou sem Jesus num dia de sair das nuvens invadindo a Terra, invadindo entre aspas, porque a Terra seria deles. Eles não invadem algo que é deles, né? Só chegariam e se apresentariam.
Eu posso fazer um raciocínio que tenta um pouco desafiar essa noção de grandiosidade? Não, nem desafiar a noção de existência, né? Porque não tem como provar, então não tem como desprovar. Mas desafiar a noção de grandiosidade do Asta, eu acho que seria bem legal. Ó, pensem mais ou menos assim. Imagina um universo que tem centenas de bilhões de galáxias. Agora imagina que em cada uma dessas galáxias tem bilhões, bilhões de estrelas. O que, que uma tropa vasta, o que, que a palavra vasta nesse contexto significa? Mil naves, por exemplo, imaginem mil naves na sua frente. Elas não seriam o suficiente para patrulhar metade das poucas estrelas que a gente vê no céu hoje à noite, que não é nem 1% da nossa galáxia. Milhões, agora imagine milhões de naves apenas conseguiriam patrulhar a região anelar exterior da Via Láctea, que é mais ou menos ali onde o planeta Terra e o nosso Sol se se encontra. Muita sorte. Agora, pra patrulhar a galáxia inteira, a Via Láctea inteira, seriam necessários bilhões de naves. Agora, para pra refletir na logística que manter uma empresa funcionando requer. Só uma empresa pequenininha, fundo de quintal. Agora, pense na logística necessária pra manter uma cidade funcionando. Agora, pense em um estado. Agora, pense em um país. É de tamanha complexidade que ninguém no nosso mundo é capaz de compreender essa logística na sua totalidade. Agora pense na logística necessária para coordenar bilhões de naves da frota do Astacheran. Seria necessário a população de um planeta inteiro, apenas para comunicação, planejamento e saber onde mandar cada nave. Imagine a quantidade de combustível, mantimento, população necessária para povoar essas naves, reparo, pontos estratégicos. Uma logística desse tamanho seria impossível de esconder com as nossas tecnologias atuais de telescópios que ficam em volta do nosso planeta. Uma logística desse tamanho não tem como esconder do planeta Terra em 2016.
Olha...
Então eu pergunto, onde é que está Ashtar?
Ashtar está no seu coração.
Eu acho que assim, ó, Rafael, existem duas opções. Ou Ashtar não existe, ou a sua influência é muito menor do que a que os crentes no Ashtar enfatizam. Estariam os crentes no Ashtar preparados para admitir que o seu superior interestelar não é tão superior assim?
Ou uma terceira possibilidade é que a influência dele é tão grande e a nossa capacidade de percepção é tão pequena que passa despercebido. A gente não consegue notar isso daí. Assim como, por exemplo, hoje a gente tem equipamentos que a gente consegue, por exemplo, captar ondas gravitacionais que passavam despercebido até meses, sei lá, um ano atrás. Então pode ser que seja uma influência grande que a nossa capacidade de percepção não consegue captar.
Olha, eu vou falar uma coisa rapidinho, cara. Desde que o Igor debandou pro lado dos céticos, os believers perderam grande cara, hein? Puta merda, né?
Mas é que assim, ó, Igor, pra mim me parece que pra você tomar conta, pra você ter capacidade de patrulhar e de comandar algo tão grande quanto uma galáxia, você não tem como ser invisível a essa galáxia. Mesmo que você, a sua nave, a sua espaçonave não seja perceptível, a influência que você faz em outros planetas, as marcas que você deixa, as suas estações, então, a sua logística, não tem como esconder tudo isso. A não ser que você admita que é tudo energia
então,
etérea,
é que
aí
tá...
não tem como argumentar, né?
É, tá tudo no mundo espiritual.
Então, ter essa ideia etérea, mas assim, também a questão, você tá pensando numa concepção humana, em questão de grandezas humanas. Nossa tecnologia tá grande o suficiente pra detectar, mas a tecnologia deles não é imensuravelmente maior para não ser detectado. E assim, nossas detecções do que seria natural, na verdade, não seria consequências das ações deles. O que a gente considera natural, na verdade, não é ações dessa frota toda.
Olha aí, agora sim, hein?
E ainda assim, vou complementar ainda. Cara, você imagina então, vamos tentar mudar essa escala. Porque essa escala, ela tá bem coerente com a visão humana. Se a gente for colocar numa escala de formigas, por exemplo, pegar na Amazônia uma colônia de formigas. Uma colônia de formigas, ela tem contato com outras colônias que podem ser inimigas, podem ser outras espécies, mas que estão dentro daquele círculo regional ali que elas não vão sair muito dali. Agora, cara, elas não vão ter contato qualquer com no Japão. Elas não têm um telefone celular pra ligar pro Japão. A gente tem. Agora, se a gente tá falando no nível de mensuração desses caras, que é além da nossa compreensão, cara, isso aí tende ao infinito, né? Pensando bobagemente dessa forma.
É que a gente, André, a gente tá partindo de dois princípios completamente opostos. Vocês partem do princípio que quanto maior, menos perceptível é. E eu parto do princípio oposto. Quanto maior, mais perceptível é. Pegadas de gigantes afundam muito mais.
É, Lucas, sobre essa percepção, sobre essa influência que você tá falando, se ela é vaga ou não, tá? Não é esse o meu questionamento, até porque eu pouco sei sobre isso. Mas pelo que eu também percebi, é que essas pessoas que creem, que seguem a filosofia do Ashtar, vou utilizar filosofia porque eu também não sei como definir isso, elas também não me parecem tentar convencer as pessoas disso. Parece que, a meu ver, elas só acreditam pra elas. Eu não vejo, tipo, uma seita, uma religião, um grupo, sabe, saindo às ruas.
Ninguém bate na sua porta de domingo, né?
Exatamente. E não só isso, você não vê, até mesmo esses famosos, que foi através de famosos que eu fui conhecer sobre o Ashtar.
Elba Ramalho.
A Elba foi a primeira pessoa, mas tem outras religiões parecidas com famosos como o Tim Maia, por exemplo, que não era essa, mas era uma relativa. Mas enfim, não são pessoas que estão dizendo na TV, venham, sigam, façam isso. Elas simplesmente dizem que elas estão lá, ponto.
É, será parece que isso elas também... ganham uma paz, né, interior bastante grande quando elas começam a acreditar, que elas não se sentem na necessidade de espalhar a palavra, né?
Exatamente. Isso também não pode ser um limitador dessa influência?
Pode ser que sim, mas eu acho que assim, quando o Andrei fala, por exemplo, das formigas, que elas só podem ver ali em volta do formigueiro delas, é que as formigas não têm telescópio. A gente aponta o telescópio pra uma estrela e a gente determina se tá passando um planeta na frente dela ou não. A gente consegue ver o centro da galáxia.
Lucas, vamos lá. Já que você tá falando de coisas técnicas e eu sou meio suspeito pra falar disso, mas vou tentar. Quando você aponta buraco negro, você vê o quê? O buraco negro ou os efeitos dele em volta?
Você vê os dois. Você vê o buraco negro, você só não vê o que tá dentro dele. Aliás, pois até é. O conceito de dentro você... dele não faz muito sentido, né?
Pois é, Lucas. Você vê o efeito gravitacional que ele faz em volta dele. O buraco em si... você não vê.
É porque quando a gente olha só, no conceito de buraco negro, o próprio conceito de dentro não faz muito sentido.
Tudo bem, então vou usar um outro, então vou usar um outro conceito. Aquele nono planeta que está sendo discutido agora.
Sim, sim.
Sabe? Uhum. Uma das coisas que o pesquisador que está procurando ele, disse que ele ainda não foi identificado, é que ele pode ser escuro demais e não dá pra enxergar. Isso é, uma grande frota intergaláctica de, sei lá, 1000 patrulhas que não precisam estar patrulhando Marte, por exemplo, porque se você estiver pensando no mundo físico, não tem ninguém, ele não precisa ficar passando de planeta em planeta. Ele pode fazer rondas, por exemplo. E se eles pintarem a nave de preto, pela lógica, não dá pra ver.
Sim, então...
o Black Hawk do
Yashashirana. O problema de... acho que tá passando fita isolante na nave inteira.
Lucas.
Deixa eu só deixar um negócio bem claro. Esse negócio de observação astronômica direta, que é a observação através de luz, seja em qual frequência de luz for, o maior problema dela é que você não sabe aonde apontar o telescópio. Quando algo tem uma luminosidade muito grande, você acha ela muito fácil. Mas quando tem pouca luminosidade, você não sabe pra... O espaço é muito vasto, né? É muito difícil você apontar o telescópio pra um lugar e ver alguma coisa, né?
Deixa eu só acrescentar uma fala dramática. O dragão na garagem é meu, tá bom? Então eu desapareço com ele do jeito que eu quiser. Só pra avisar.
Entendi. Nem que seja pintar de preto.
Ué, você deu um motivo observacional prático e eu só falei que, pô, é muito fraco esse motivo.
Não, sim, mas não é nem observacional. Eu só queria que as pessoas refletissem um pouco na consequência de ter uma frota estelar desse tamanho. Você tá falando que existe toda uma civilização de pessoas que vão servir de tripulantes, uma civilização de pessoas que vão servir pra extrair combustível, outra pra criar mantimentos, entendeu? É uma logística de um tamanho tão absurdo assim que você
uma precisa dúvida.
De civilizações só pra manter essa frota funcionando.
Ah, mas aí...
Lucas,
aí,
uma dúvida.
Exemplo, qual o combustível que eles usam?
Amor.
Esperança.
Então, eu vou acabar pendendo mais do lado do Rafael, né? Mas, Lucas, se pensar que, de repente, com tecnologia... Você imaginou, assim, teria que ter trocentos seres, né? Trocentas pessoas, trocentas construções pra poder fazer esse negócio andar. Com tecnologia extremamente avançada, com pensamentos avançados, assim, uma mente avançada, uma civilização avançada, será que precisaria tanto? Será que não poderia diminuir, assim... Não que não fosse grande ainda.
Você otimiza, né?
Sim.
Será que o Astra tem um app de Uber que ele só precisa achar uma nave disponível pra chegar até aqui?
Sim, algo assim.
Não, sim, eu entendo que a tecnologia tem um potencial de ajudar na logística e na comunicação, assim, muito grande. Mas eu acho que as limitações físicas ainda são muito gritantes também, né?
Assim, pra gente não ficar tanto tempo assim no mesmo assunto, mas porém, imagina o seguinte, Lucas. Você não precisa ter 100 milhões de naves se você tem uma tecnologia avançada. Você espalha, entre aspas, satélites, espiões por N lugares e uma quantidade muito menor de naves pode fazer o serviço de ter a comunicação desses satélites e ter a logística, como se fossem câmeras nas cidades. Você não precisa ter um policial em cada esquina. Então você coloca câmeras, coloca N coisas e você consegue patrulhar lugares muito maiores que seus olhos e consegue
excelente,
chegar.
Excelente raciocínio, e eu vou lançar aqui no ar, não tô sendo galhofa, vou lançar mesmo no ar. Será que uma inteligência tão superior e tão capaz de logística e comunicação, será que ela é uma inteligência natural? Porque me parece mais como tecnologia de inteligência artificial aí, né? Será que acha que tá numa inteligência artificial?
Tem coisas do tipo também. Tem coisas do tipo também nessa história.
dos impérios enfrentando e agir assim. Uma resolução prévia. Deve proceder a nossa entrada maciça em cena. Peçam e receberão. Só então os nossos poderes superiores, que ultrapassam muito os que vocês têm atualmente, poderão ser utilizados.
As instruções que recebemos e dos nossos princípios nos impedem, entretanto, de assim agir. Uma resolução prévia, aqui ficou algo ininteligível, deve proceder a nossa entrada maciça em cena. Peçam e receberão. Só então os nossos poderes superiores, que ultrapassam em muito o que vocês têm atualmente, poderão ser utilizados.
Falar um pouquinho sobre a parte terrena. O Asta Sheran, ele surgiu, em teoria, na década de 50. Alguém discorda disso?
É, se eu não me engano, foi em 1957, como eu disse.
Sim, sim. A gente tem até 52.
Pelo menos com o nome de Astra, né? Que a gente também falou aqui que pode ser que tenha tido, né? Blá, 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 ele enquanto entidade, coisa e tal. Então a canalização Astar foi aí nessa data.
A gente tá vivendo aí numa época de pós-Segunda Guerra, muito frutífera pra Inglaterra, né, Estados Unidos. Isso é interessante, porque logo aí a gente tem a década de 60, onde a gente tem o uso dos psicotrópicos, que casa bastante com esse tipo de crença mais esotérica, mais paz e amor, um alienígena que tá trazendo amor, paz e esperança pro universo. Era de Aquários, né, como o Gale adora falar. Inclusive, até puxar o Igor na chamada, Igor, que é conhecedor da década de 60, acho que pode até falar mais que eu, né, cara? É o tipo de coisa que surgia daí e que, pra mim, faria total sentido uma crença desse cara aparecer por aí.
É, primeiro relato, né, de 47, que é, na verdade, o início da ufologia moderna, né, que foi quando aconteceu Roswell. E, cara, mais ou menos nessa mesma época, ali nos anos 40, é que começou a surgir umas primeiras comunidades de produção coletiva. E essa galera depois inspiraria o movimento hippie ali nos anos 60. E foi mais ou menos nessa mesma época que tinha esse conceito de vida livre, você come o que você produz, esse tipo de coisa. Então todo esse pensamento, assim, como você falou, nova era, essa coisa meio hippie, assim, enfim, come o seu baseado e pega o seu disco voador, é mais ou menos naquela mesma região e nessa mesma época.
E assim, também tem o conceito que é muito difundido entre ufólogos e coisas do tipo, que por que depois da Segunda Guerra Mundial que finalmente começa a proliferar esses contatos com alienígenas, essas histórias? Que supostamente a tecnologia nuclear foi esse farol que começa a alertar essas sociedades, essas comunidades intergalácticas a finalmente estarmos chegando numa maturidade tecnológica, não espiritual necessariamente, não intelectual, mas tecnológica, para ter esses contatos iniciais e coisas do gênero.
Tocou então, um alarme cantando assim: vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai.
Mais ou menos, é que eles têm um conceito, tem muito de defender um conceito que a Terra, nós seres humanos, né, somos animais, estamos na Terra, mas não somos donos dela. Estamos aqui, somos tão donos como qualquer outro ser vivo. E quando uma tecnologia capaz de dizimar o planeta, ou danificar ele gravemente, no sentido de destruir boa parte da vida, né, antes do momento correto e tal, entra em ação, eles começam a monitorar. Por isso que tem vários casos ufológicos que vêm discos voadores em cima de bases de mísseis, de silos de mísseis e tudo mais, porque eles estariam com essa ligação em certo grau, dessa proteção, tipo um pai olhando, ó, tô vendo essa porra aí, cuidado pra não explode isso aí não. Então, esses contatos vão se desenvolvendo ao longo da década de 60, 70 e tudo mais, com mínimo de influência.
É tipo como seu pai morre, aí ele começa a surgir mensagem escondida, cifrada na sopa de letrinha, né? Tipo, o talco ficou na mesa e começou a aparecer palavra no talco.
Olha só, eu vou dar um exemplo que eu faço com meu filho, o meu calhauzinho aqui. O que acontece? Eu tô andando com ele na rua, ou no quintal, ou em casa, mas quando ele tava aprendendo a andar, eu não carregava ele no colo, eu botava ele no chão, ele tropeçava e eu fazia aqueles movimentos, tipo, de pegar, mas não chegava a pegar, esperava ver se ele se machucou, se ele não se machucou, e dava aquela moral: vai, Calhau, levanta, para de chorar, vambora, sozinho, vamos. Ele levantava e seguia o rumo. Se toda hora que ele tropeçasse, eu segurasse ele, ah, filho, machucou, meu Deus do céu. Então, assim, essa lógica não é porque eu vou ficar mandando mensagens escondidas em sopa de letrinhas ou no talco. É porque você tem que deixar a maturidade vir. A pessoa erra e vai aprendendo. Você tem que ir controlando. Se eu ver o Kal-El com um dedo indo na direção da tomada, aí eu vou intervir, porque aquilo ali pode ser fatal. Mas se ele tropeçar e cair num local comum, não. Vamos lá. Ele se machuca um pouquinho, talvez se rale, mas ele vai aprender.
Cara, é legal porque eu gostaria de dar uma puxada aqui. A gente pegou aqui o conceito, né? É um dos primeiros caras a receber aí as primeiras mensagens. É o tal do Van Tassel, né? Que ele alegava. Ele faleceu depois em 78, né? Mas na década de 50 ele alegava ter enviado cartas registradas à Força Aérea Norte-Americana e ao extinto jornal norte-americano Los Angeles Herald Examiner e a revista Life, anunciando que UFOs sobrevoariam Washington uma semana antes do famoso incidente ocorrido entre os dias 12 e 29 de julho daquele ano, tendo pico de aparições ocorrido entre os dias 19 e 20. Pra quem não sabe o que a gente tá falando da noite de OVNIs, né, de Los Angeles. E isso, assim... poderia ter sido uma puta coincidência ou não, né? Ou ele diz também, porque não tem nenhuma prova que ele mesmo diz. Mas e aí?
Tá, só uma coisa. Esses relatos, essas coisas que tem sido de anos antigos, dos anos 50 e... por aí vai, mais pra frente, são comprovados que são daquela época? Porque uma coisa que acaba no lado cético desses... contatos, é se o relato daquilo é daquela época ou se foi depois alguém que construiu todo um background. E você construir um background depois, você diminui muito, né?
Sim.
Porque tá meio óbvio de inventar. Uhum. Agora, esse do Ashtar, é comprovado que foi daquela época?
Sim, e eu sei que livro que comprova, que traz o material todo de que, não de que ele teria avisado o exército, mas de que na época, quando o exército não viu ele, pelo menos ele ficou indignado. Então, você nunca vai ter prova que ele mandou a carta do exército, a não ser que você seja o cara do exército, né, com esse tipo de material na mão. Mas você tem um livro publicado certinho, com todas as informações dele indignado, tentando ir na mídia, tentando alertar alguém sobre essas mensagens que ele recebeu. Depois de que o Ashtar, ele entrou em contato com o Van Tassel, e que foi publicado no livro de 1952, A Road of Flying Saucer, um dos mais famosos livros de ufologia, ele entrou em contato com uma média americana, tudo isso hipoteticamente, né, galera? Chamada Ethel P. Hill, ainda na década de 50, e ele disse comandar um exército de homens do espaço. As primeiros relatos de exército de Ashtar vêm desse contato com a Hill. Dessas canalizações nasceu o livro In Days to Come, de 57, que é o livro supracitado pelo nosso colega ashtariano Rafael. Ele dizia estar em contato com Jesus Cristo, queria voltar em breve e um disco voador. Aí já começa a misturar o cristianismo já direto desde os primeiros relatos, né? O seu sotaque em inglês, no caso Ashtar, era uma versão avacalhada do inglês do King James, com palavras como thyselves, que são palavras que já são antiquadas do inglês antigo, né? Que seria hoje normal yourselves. A mensagem de Ashtar era, ao mesmo tempo, assegurada e aterrorizadora, pois ele dizia que vinha corrigir nossos problemas e não nos conquistar, mas que traria mudanças grandiosas. Ainda nessa época, né, nessa década, em 56, Ashtar teria contatado um grupo de médiuns alemães, que vem as primeiras descrições físicas do Ashtar, do corpo do Ashtar. Dessa vez foi um grupo de médiuns liderado por Herbert Victor Speer e seu filho, Uwe Speer, e Monica Manuli Speer, em um grupo chamado MFK Berlim, ou Grupo de Berlim. Foi a partir desse grupo que o Ashtar Sheran passou a dizer que era de um planeta chamado Metaria, do sistema estelar Alpha Centauro, e que sua raça, ou grupo, se intitulava Santiner, que seria a pronúncia terrena e alemã do lugar de origem do Ashtar. Esse grupo de médiuns alemães continuaram tendo contatos telepáticos, sendo essas canalizações, psicografias com Ashtar, até mais ou menos 1975, de acordo com eles mesmos. E eles publicaram diversas obras. E no Brasil, você tem, em 65, o livro A Grande Missão Celeste de Ashtar Sheran à Humanidade da Terra, que eu acho um título caidaço, nenhum editor ajudou a fazer um título menor, né? A Grande Missão Celeste de Ashtar Sheran à Humanidade da Terra. E que continha... as três obras do Grupo de Berlim, que é o Antes de Aterrissagem, que é de 58, Veritas Vincit, de 59, e de Estrela em Estrela, de 60. E eu acho um pouquinho legal falar um pouco da astronomia de Ashtar Sheran. O que é esse lugar de origem de onde ele vem? O que é Alpha Centauri? Alpha Centauri é o sistema estelar mais próximo do nosso Sol. Ele fica 4,37 anos-luz. Então, se tem um lugar conveniente para você colocar a origem do Ashtar, é em Alpha Centauri. Ele é composto, esse sistema, né, de três estrelas, que seria Centauri A, Alpha Centauri B e uma pequena esvaída anã vermelha, que é a Alpha Centauri C, mais conhecida como Próxima Centauri.
o nome das estrelas é A, B e C e você tá reclamando do título do livro dos caras, é isso.
Cara, astrônomo dando nome pra estrela é a pior coisa que
caraca,
tem.
Caraca, viu, te falar.
Isso porque não veio um XKY87.
Isso que eu ia falar, podia ser pior, entendeu? Podia colocar o nome de lubrificante com uma sequência de números.
Poxa, tá tudo bem, vai, continua.
Nossa. É o nome da rede de Wi-Fi da universidade, normalmente, o nome da constelação. Já que a gente falou do nome, vale aqui a nota. Não confundam Alpha Centauri B com Beta Centauri, que Beta Centauri seria um outro sistema de estrelas. Só pra a galera astronômica não ficar
brava. Ah, Lucas, pode deixar que ninguém vai confundir aqui, cara.
Então, a olho nu, essas duas estrelas principais, Alpha Centauri A e B, elas parecem ser um único objeto. Mas se você olhar elas com um telescópio bom, você percebe que eles são um sistema binário. Um sistema binário é quando duas estrelas orbitam um ponto em comum. Então não é uma estrela parada e outra orbitando. São duas estrelas girando em torno de um ponto em comum. E a Próxima Centauri é a mais interessante porque ela seria a estrela mais próxima ao nosso Sol, estando a 4.29 anos-luz. Em 25 de março de 2015, que é recente, né? Um artigo publicado pelo PhD em Astronomia, o Demore, analisou dados colhidos pelo Hubble em Alpha Centauri B. Por um total de 40 horas, ele apontou o Hubble para Alpha Centauri B e descobriu um objeto passando ali em volta de Alpha Centauri B, que teria uma órbita mais ou menos de 20 dias terrestres, né? Ele batizou o provável objeto, o provável planeta de Alpha Centauri BC. Então, se Ashta tem um endereço na nossa galáxia, ele seria esse provável planeta que a gente acabou de descobrir em 2015. Seria Alpha Centauri BC. Fica a dica, então, para você que é astrônomo amador apontar seu telescópio.
Penso, de fato, na bomba H e em outros explosivos terrivelmente perigosos. Uma coisa é fabricar, fazer explodir tais fenômenos infernais, mas onde está o mortal que resolveu o problema de evitar tais explosões ou de reduzir o seu apedrejo a nada? Tal pessoa não existe no planeta Chão. Como ousam, então, vocês liderar uma força de tal altitude sem a menor ideia de como controlá-la? Só o intelecto infantil pode conceber um procedimento tão insensato. Teriam, ao menos, observado seriamente os resultados do vasto domínio da natureza?
Gostaria então de dar uma pequena pausa, porque a gente aí agora vai chamar um convidado especial para mandar uma mensagem para vocês. Ele mesmo, Ashta Sheran. Mentira, é o Ramaira.
Oi.
Oi.
Quem? Ashta? Não?
Olá, olá.
Não, opa, sou eu.
E aí, Ramaira, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Você faz alguma ideia de por que você foi chamado para participar de convidado especial desse podcast?
Não, não faço muita ideia, não. Eu só tenho alguns relatos aí que vão... uns segredos universais que vão ser revelados, mas... não tem nada demais.
Isso é interessante porque a gente já começa a partir do seu nome, cara. Você quer contar um pouquinho dessa história?
Putz. Bom, a história do meu nome é assim... É o primeiro casamento do meu pai, a primeira esposa dele era uma médium razoavelmente forte, assim. E aí ela começou a ter uma visão de um cara num campo florido, e esse cara tava falando com ela. E aí ele falou que tá mandando uma mensagem para o meu pai, falando que ele era Ramaira, né? E ele era príncipe da Índia numa encarnação passada, e que meu pai foi amigo desse Ramaira também, na encarnação passada, e que ele ia reencarnar com o filho dele. E aí eu nasci, né? Depois do segundo casamento. E aí foi por aí. Basicamente, o nome vem daí.
Cara, assim, você lembra da primeira vez que tu escutou a palavra Astaxerã? Imagina ter vindo do seu pai, né?
Sim. Na verdade, a palavra foi da gravação que a gente recebeu, que é a gravação que eu passei, né? Quando eu falei com o Rafael, com o Keller. A gravação foi o primeiro contato que eu tive com o Asta. Mas depois eu comecei a descortinar todo um grande processo que aconteceu, porque meu pai teve muitos contatos, né? Então, aí eu comecei a ligar alguns pontos aí.
Caramba!
Deixa eu fazer uma pergunta pra você também. Você crê nisso? Você acredita em Astaxerã?
Então, por estatística, eu acredito. Porque, assim, existem muitos relatos e experiências pessoais relacionadas não diretamente ao Astar, mas, assim, em volta. O que, de certa forma, dá uma validade mais interessante pra coisa. Porque todo mundo sabe que quando a história é contada assim, perfeita, sempre tem alguma coisa que dá pra desconfiar mais, né? Mas justamente por esses relatos aí e também algumas experiências pessoais, nada muito grande, mas aconteceram também. Então, eu acho que tem a ver aí com o Aster.
Olha que bacana. Cara, assim, você disse que recebeu uma... Primeiro de tudo, vamos começar do começo. Primeiro, como é que surgiu essa história? Sei lá, seu pai chegou da rua, lá da barraquinha, chegou, caraca, esse VHS tá muito louco, vamos ver o que ele gravou. Como é que foi essa história toda? O que aconteceu? De onde surgiu essa ideia? Como é que foi esse aparato de vocês captarem uma gravação? Vocês tinham que sintonizar no canal Astador depois do SBT? Como é que foi isso tudo?
Não, assim, a gravação em si, como já uma galera já conhecia que meu pai teve muito envolvido com coisa de disco voador, então a gravação chegou até a gente, de alguma forma. E assim, eu já posso afirmar, o legal é que essa gravação chegou assim, começo dos anos 90. E era uma época que, assim, não tinha toda essa tecnologia de manipulação de áudio e tudo mais, né? E, assim, eu posso afirmar, porque eu acompanhei, ó, a gente acabou guardando essa gravação, eu posso afirmar que ela não foi editada de forma nenhuma. A gravação que eu passei pra vocês não foi editada, de forma nenhuma. A gravação que chegou até mim, ou seja, que já faz uns 26 anos, mais ou menos, que ela chegou, ela não foi manipulada. Entendeu? Isso eu posso afirmar com toda certeza, que é a gravação que eu passei pra vocês, né? Aí não sei se rola colocar aí no post e tal.
Não, na verdade eu tava esperando o seu ok pra publicar, porque eu já tô segurando essa gravação já.
É, eu tenho ela, eu dei uma ouvida por cima na que tem no YouTube, parece ser bem próxima. Mas pelo menos essa que eu te mandei, eu te garanto que assim, não foi editada, né? Ela não tem alteração nenhuma. Eu simplesmente passei da fita cassete pro MP3, na época em que a fita cassete tava acabando, né? Aí a gente falou, putz, acho que a gente vai perder isso se eu não passar. Aí como eu trabalho com estúdio, trabalho com música, essas coisas, eu lá pro começo dos anos 2000 e tal, acabei passando pro MP3 isso daí.
Calma aí. Você tem a gravação do Astar numa fita e assim, coincidentemente, você trabalha com som, né? Tô entendendo. Isso o cético falaria.
Eu posso começar os relatos? Que eu acho que a parte dos relatos.
Por favor, relate tudo agora, cara.
Vai meio que, inclusive, até tirar algumas dúvidas com relação ao que foi discutido antes, né? Que é assim, eu vou fazer mais ou menos em ordem cronológica o que aconteceu com o meu pai. Meu pai, assim, só pra contextualizar um pouco, ele é um estudioso, assim, putz, já é muito. Ele tem 87 anos, né? Então ele já estuda isso, pelo menos desde, sei lá, 1940, ele já estuda isso, né? Mas a vida inteira ele teve envolvido com tudo, assim, mas tudo mesmo. Tudo que eu tava ouvindo do mundo freak, meu pai já me falou de alguma maneira, assim. Então ele mexe muito com isso. E só que ele trabalhou muito com espiritismo, essa coisa, e também com a parte ufológica. Que, na verdade, a parte ufológica dele não foi dele ir até algum lugar, mas assim, de ter os contatos mesmo. Então aí o primeiro que eu vou falar só os que ele os secundários eu deixo pra outro dia, mas assim vou falar os que tem a ver com o que eu acho que tem a ver com o Astar, né? Que é o seguinte, o primeiro é que ele era amigo de um médium, é um médium assim, bem forte, desses que incorpora, tipo, gente grande. Sabe que nem vocês comentaram lá do que precisava de três pra incorporar um ser, né? Então esse cara, ele incorporava sozinho, né? Esse tipo de ser, assim. Aí um dia, ele era amigo do meu pai e tal, e eles estavam na casa desse cara. De repente o cara incorporou, e aí ele falou, a entidade que estava incorporada falou que o meu pai era um dos 77 que tinha uma missão de ajudar a humanidade a evoluir, né? Tipo, como se fosse passar o estágio, né? Vamos dizer assim, passar um estágio. Ou ajudar a humanidade a aceitar também mais a existência deles, né? E que, além dele, do meu pai, tinham mais 4 no Brasil, que eram desses 77 escolhidos pelo mundo. E aí, já vou fazer um paralelo disso com a mensagem do Aster. A mensagem do Aster diz que precisa-se de pessoas, né, que acreditem neles, de certa forma, e que a própria aceitação delas ajuda eles a se manifestar, visualmente, inclusive, né? Mas se manifestar de alguma forma. Então, se você provavelmente ouviu a mensagem do Aster inteira, ele fala isso. Isso devia ser mais ou menos anos 70 aí, não tenho a data precisa. Mas a mensagem chegou no começo dos anos 90. Então eu já fiz um pouco dessa ligação com a mensagem que chegou. Aí, o segundo fato, são os dois relatos que eu acho que são mais interessantes, né? Um é que meu pai e minha mãe, o legal desses fatos é que, assim, minha mãe também concorda, ela confirma a história. Meu pai não passou sozinho por esses dois relatos, essa que é a questão. E, de certa forma, eu fiz um... Durante todos esses anos em que eu conheci, a partir do momento que eu conheci a história, eu vi eles contando, assim, várias vezes a história. E até fiz um método científico, assim, às vezes eu alterava a pergunta para eles, para ver se ele, sabe, se ele realmente, ele confirmava a história sempre daquele jeito. Sempre que ele ia contar para uma pessoa, não sei o quê, eu dava um jeito de fazer, tipo, um método científico para ver se realmente esses relatos eram de uma memória forte do meu pai, né, e da minha mãe. E, assim, eles nunca mudaram nada. Em 26 anos que eu já ouço essas coisas, né, eles não mudaram nada. Então, pra mim, por isso que eu digo que estatisticamente eu acredito, porque o relato dele, pra ele, é assim, é muito forte. Então, vamos ao primeiro. Meus pais estavam viajando, meu pai já tinha envolvimento com ufologia, inclusive já sabia um sinal, como chamar, disco voador e tal, né?
Uber, né? Tipo, aplicativo.
É, mais ou menos. E... eles estavam viajando para uma cidade no Paraná, eles estavam de férias, né? Isso foi antes de eu nascer, eles já estavam casados. E aí eles estavam indo de ônibus. Meu pai, sim, finalzinho da tarde, início da noite, aí meu pai viu umas luzes. Aí ele já, putz, daí é OVNI, né? Eu não sei, ele já tinha essa habilidade já. Ele olhava uma luz e falava, não, aquilo lá é OVNI. E aí, beleza. Minha mãe, ela tava com uma inflamação na garganta muito forte, né? Uma faringite muito forte. E aí eles chegaram no hotel, cidade, se eu não me engano, é Mandaguari, o nome, né? E aí eles foram dormir, e aí no meio da noite começou a chover muito forte mesmo, assim. E aí eles tiveram o mesmo sonho. Nisso meu pai fala que eles casaram no disco voador, né? O que que aconteceu? Nesse sonho, meu pai levantava, ele ultrapassava a janela sem abrir, sem se molhar nem nada. E ali, bem na sacada, tinha uma nave e tinha um desses seres de luz. Que, dentro de algumas teorias, seriam os mesmos seres do Aster. Que seriam esses seres de luz. Que também, às vezes, podem ser confundidos com os nórdicos também.
Só pra um adendo, os nórdicos seriam aquela outra raça alienígena e tal, tal. Não a galera lá da Europa do Norte.
É, isso. E aí, existe uma teoria de que são os mesmos, na verdade, né? Que esses, os nórdicos, entre aspas, teriam a capacidade também de se apresentar nessa forma de luz. Enfim, e aí o meu pai estava numa presença, e aí começou a falar com ele. E aí, essa presença, ela passou um poder de cura para o meu pai. Que aí foi a primeira revelação, assim, de qual seria a missão dele aqui. E minha mãe, nesse acordo, né, minha mãe também teria a missão de preparar as pessoas para que elas fossem curadas, né, com meu pai. Então, seria um conjunto, né, eles seriam um time. Por isso que meu pai fala que eles casaram no disco voador. Porque ali eles criaram uma aliança através de uma missão. E esse ser chegou e falou, não, você tem uma missão de cura, nós vamos te ajudar. Não seria o meu pai exatamente que curaria, mas ele seria o canal da qual eles entrariam em contato com essa força maior, né? E aí a cura seria realizada através disso. Tanto que meu pai tem uma... Depois quando ele fala que quando ele entra no processo, ele parece que ele entra numa espiral, assim, ascendente, e tipo, tem uma sensação que vai pras estrelas, assim. E, assim, eles não tomaram nada, não beberam nada. Porque, de certa forma, você sabe como seus pais são, né? Então, pra mim, eu acredito que eles realmente não usaram nada, porque muita gente, às vezes, quando eles contam, já fica brincando por isso, né? E minha mãe tava doente. E aí, a entidade chegou e falou, faça a primeira cura na sua companheira. E aí, na hora que os dois acordaram, minha mãe já tava completamente curada. E aí, ela confirmou a história, que ela teve exatamente o mesmo sonho de uma entidade, e ela conversou com eles, e ela tava ali presente também. Então, esse foi o primeiro contato que meu pai teve. Quer dizer, não o primeiro dele de disco voador, mas que eu considero que tem a ver com a missão aí.
Sim. Mas, Ramara, fala o seguinte. Qual que você lembra, assim, que foi o mais impactante? Foi aquele momento que você, tipo, passou a acreditar ou aquele momento que você lembra, assim, e é muito difícil você duvidar, mesmo com o seu lado cético?
Então, justamente com esse segundo relato, que é o relato mais contundente, assim, porque foi o mais direto possível, eu acho, do que é mais próximo aí. E isso tem a ver também com os contatos que eu tive. Que é o seguinte, meus pais eles estavam em Minas Gerais, numa fazenda, aquelas fazendas que ficam no alto do morro, e aí a fazenda fica tudo em volta, né? Novamente, meu pai viu, tipo, como se fosse luzes brincando no céu e tal. E aí ele foi, chamou minha mãe e chamou o caseiro pra acompanhar eles. Eles andaram, tipo, uns 3, 4 quilômetros mata dentro, né? Num lugar lá da fazenda, pra ficar isolado. Aí meu pai fez esse sinal. De repente, o caseiro cai sentado com as pernas cruzadas.
Eita!
E aí, meu pai, já malandrão ali, de incorporação, não sei o quê, falou, se vocês vieram em paz, que continuem, senão vou pronunciar a palavra de poder, Rosa Cruz, que ele é Rosa Cruz.
Eita!
E aí ele...
Caramba, cara, que história doida! Seu pai, cara, é high power, hein?
E aí o incorporado, né, o caseiro incorporado, falou, não, nós viemos em paz... E aí minha mãe logo já entrou na conversa, né? Ela tava ansiosa, aí ela sentiu... E aí e ela perguntou, da onde vocês são? Aí ele ficou quieto, aí meu pai falou, ah, eu sei da onde vocês são. Que aí meu pai tem uma teoria também doida aí, que tem a ver com a Terra Oca e tudo mais, né? Mas aí é mais extensa. E aí, de que matéria vocês são? Minha mãe perguntou. Aí ele falou, nós somos de carne e osso que nem vocês, e agora o nosso corpo se encontra na nave. Ele apontou pra cima, e aí quando eles viram, tinha uma nave a 30 metros da cabeça deles.
Que não eram as luzes primeiras que eles viram.
Não, eles viram um disco físico a 30 metros da sua cabeça, não era a luz longe, né? Uhum. E isso assim, nesse fato eu perguntei muito, perguntei pra minha mãe fala assim, eu vi, era um disco, e aí tava passando ali, meu pai também viu. Aí, o que acontece? Aí ele falou, meu nome é Július, tomara que eu possa falar o nome deles aqui, porque da última vez que eu fui falar não deu muito certo. Mas então,
Jesus.
Então, ele falou, meu nome é Július e o meu comandante se chama Justus, e nós estamos no interior da nave. E aí ele falou que ele tinha uma missão pro meu pai e que era pra eles voltarem naquele local com o próprio incorporado, né, também, pra servir de intermédio, e lá na meia-noite, isso devia ser umas 9 da noite, e que aí eles iriam passar essa missão pra ele. E, porque, na verdade, eles estavam intervindo na Nicarágua, eles iam intervir numa missão na Nicarágua, que foi, naquele momento, tava tendo uma guerra civil, que começou a matar uma galera, assim, o ano acho que era 1979, foi quando eclodiu umas revoltas lá e tal, do presidente Somoza, e eles falaram que estavam em missão. Aí que eu acho que é a parte mais coincidente com o que depois vai aparecer na gravação. Eles não falam diretamente que seja o Astar ou não, então a história ela não fecha perfeitinha, mas ela tem indícios de coisas que tem correlação. Então, o próprio fato dele falar comandante e o fato dele estar em missão para ajudar as pessoas, né? Para ajudar pessoas que realmente estão se matando, basicamente, né? Aquela coisa que o Rafael tava falando do filho, né? Então, acho que eles de alguma forma foram lá para acompanhar a coisa, né? E aí foi isso. E aí o que aconteceu? Eles voltaram para casa, meu pai falou, não fala para ninguém. Só que minha mãe acabou falando para uma mulher lá da família e ela ficou doida. Quis ir, assim, ficou insistindo. Aí vai falar, ah, então vai, né? E aí quando deu o horário, eles voltaram, só caiu o caseiro, e ele falou assim, infelizmente nós não poderemos aparecer, porque entre vocês há uma pessoa que se nós aparecermos sofrerá transição. E, ou seja, a mulher adicional, ela ia morrer do coração se eles aparecessem. E aí eles não apareceram, meu pai ficou muito bravo, né?
Eu tô vendo que era muito puto, cara. Eu ia falar, foda-se, aparece, eu tô nem aí, cara. Eu quero essa mulher cara dura.
Mata essa mulher agora.
Vira o olho. Porra, caralho. Que merda.
Você não precisa nem matar, deixa que eu mato, né?
Deixa que eu termino o serviço e escondo o corpo.
A mulher melou o plano universal do Sputnik,
cara. Cara, isso tá parecendo muito... Muito Mochileiro das Galáxias, cara. Que bacana, tá, cara. Cara, que história excelente. Ela termina aí ou tem uma coisa?
E aí é justamente a ligação disso tudo com a gravação que a gente recebeu. Foi um pouquinho depois. E aí sim meu pai começou a fazer uma correlação mais forte com relação a tudo isso, da gravação que ele recebeu, né? Então, assim, não tem uma correlação direta, mas ele ligou com todas as experiências que ele teve, ele ligou essa... casou muito bem as coisas com o que o Aster falou na mensagem.
Saquei. Né? Fazia sentido, né?
É, fazia muito sentido tudo que meu pai passou. E ele foi passando durante anos, né? Não foi, assim, uma experiência. Teve uma experiência que indicou uma coisa, depois outra experiência que falou outra coisa. E aí, na hora que o Aster falou a mensagem, pra ele, ele teve muito sentido, né? E é até curioso, assim, quando eu fui mostrar essa gravação pra dois amigos meus, por isso que eu falo que eu tenho um pouco receio de falar o nome, porque bem na hora que eu fui falar o nome desses dois, a porta do recinto que a gente tava bateu com uma força, assim, fenomenal. E é uma porta que não é uma porta normal, é porta de correr. Então, assim, vento não bate aquela porta.
Caramba!
É, então, assim, é como se alguém pegasse a porta e batesse, assim, né? Ela tem duas abas, tem que pegar as duas abas e bater.
Se quiser que pipa, a gente pipa os nomes.
Não, não, mas é de boa. Eu acho.
Cara, e a porta... vamos pensar, essa família cagueta toda hora, meu irmão.
Olha aí, se o mundo não tá evoluído, a gente já sabe de quem é a culpa, né? Dos Marzola.
Olha, cara, que bacana, que bacana. Você tem mais alguma história?
Tem mais um, que aí essa aí foi comigo, né? Não foi assim, nada super, mas foi comigo, né? Então, assim.
Pra garantir que não é só seu pai, né?
É, eu fui viajar com meus pais pro interior, ou seja, já pedi pra ter um contato com o OVNI, né? E aí, nessa noite, a gente tava lá no quarto do hotel, e aí o quarto do hotel tinha uma sacada, meus pais estavam na cama mais próxima, e isso não faz muito tempo não, faz uns 2 anos. Eles estavam mais próximo à sacada, e eu tava na mais longe, do lado oposto à sacada. Lá pelas 2 da manhã, eu até lembro porque eu tava lendo o livro do Ivan Mizanzuki, lá do Anticast, né?
É, galera, tudo pacto aí, capiroto aí, ó, também.
É, e assim, lá pelas 2 da manhã eu acordei, parecia que tava sugando, a cortina com uma força gigantesca, assim. A cortina tava ventando.
Como se fosse uma sucção?
Isso, como se fosse uma sucção forte e uma luz entrando, assim, com tudo, né, dentro do quarto. Bem iluminando mais ou menos o meu pai ali. E aí eu lembro nitidamente que eu acordei, vi isso, fiquei assim deve ter ficado uns 2 minutos, assim, olhando. E aí eu dormi de novo. Porque pra mim era só uma luz com uma sucção forte.
Calma aí, cara. Era o fim do mundo acontecendo lá fora e tu foi dormir. Boa, beleza. Ah, vou dormir.
É uma sucção com uma luz estranha que não tem motivo pra ter acontecido. Vou dormir. What?
Mas o quê? É tipo assim, você achou que não era relevante ou era aquele tipo de coisa que você achou que estivesse sonhando? Alguma coisa assim?
Não, eu tinha certeza que eu tava acordado, mas eu achei que não era relevante, assim. Eu não vi nada estranho, exatamente. Era um vento com uma luz muito forte, entendeu? Tudo bem que a luz era mais ali... Eu poderia estar desconfiado, mas assim...
Você aceitou, né? Tipo assim, tá rolando, beleza. Okay.
É, e também porque meu pai já tava ali vendo a coisa, entendeu? Então se fosse rolar alguma coisa, já estaria meio que encaminhando ali com ele, né? Eu simplesmente parei, assim... Eu vi o fato e parei. Aí depois eu acordei de novo, já tinha passado, e meu pai, o Júlio e o Justus estiveram aí. Aí foi isso. E aí que foi o que eu vi, assim, no máximo.
Ai, cara, você na hora da visita dos malucos que vem da puta que o pariu, você dorme, que falta de educação, cara. Os caras vêm longe e tu dorme.
É tipo visita, né? Tipo, chega a visita do teu pai, aí tá de cueca, fala, foda-se, eu vou ficar no quarto mesmo.
É, o Papai Noel vem te visitar e tu dorme. Ah, puta, cara, tu não merece. Putz, grilo, meu Deus do céu.
O meu pai trazia amigo do trabalho. O pai do cara traz amigo de outra dimensão, cara.
O que vocês chamam de doença não existe em nossos planetas, porque nós eliminamos as suas causas. Uma vez que esses desejos e essas ações nefastas, assim pesadamente carregadas, disseminarem nos reinos visíveis e invisíveis, as causas da guerra, como esperam os responsáveis poder escapar ao terror e às suas consequências? O que desejo tornar claro é que nós, os homens do espaço, seja qual for o modo que possamos temporariamente servir, temos o compromisso, pelo juramento mais solene, de manter as leis universais, únicas responsáveis pela preservação da vida em todos os níveis de consciência.
Andrei, antes de a gente encerrar aí e chegar no final do podcast, tem muita coisa mística, literalmente, de outros planos, sabe? Quarta dimensão, quinta dimensão, fantasmas, espíritos. Então não é só de naves espaciais que eles supostamente vivem. E tem uma... Vamos dar uma rapidinha aqui sobre uma notícia rápida, uma informação, aliás, que tem levantes, tem comentários que Asta seria o anticristo, que o planeta Terra, junto com alguns outros planetas, fizeram uma rebelião. Isso lá naquela época dos Vimanas, que a religião hindu conta, naquela época teve uma rebelião onde Asta seria o líder dessa rebelião, e nesse levante Asta perde, ou ele parcialmente é derrotado, mas ele consegue manter o domínio sobre um grupo de planetas. E muito tempo depois, Jesus vem para libertar a humanidade de Shaitan ou de Asta. E é meio que um acordo para você ser liberto, libertades do domínio de Shaitan, de Asta, você tem que aceitar Jesus de uma forma pura, para você transcender e para ele não continuar no domínio de Asta, aqui desses planetas vizinhos. Então, assim, é uma questão muito... varia demais, sabe? Como o Guaxinim fala, não é uma loucura só, se você não tá acreditando. É um conjunto. Então, mesmo quem acredita em Asta, acredita em uma série de coisas ou em uma dessas coisas. É muito variado, é muito amplo, né? Então, assim, eu tentei resumir o máximo. Acho que o Igor tem uma coisa para adicionar sobre isso.
Então, existem várias teorias que eu escuto e tal. O ouvinte que me acompanha nas redes sociais sabe que eu acompanho vários sites, tanto de bíblicos quanto de céticos americanos. E num desses eu conheci uma figura que é um cara bem conspiracionista. Você pode inventar qualquer teoria da conspiração maluca que ele vai acreditar, bem maluco, só que ele tem muita voz, assim, ele tem programa de rádio, tá? Um cara bem famoso, que é o Alex Jones, e ele tem uma teoria que muita gente acredita em relação a Asta Xeran e Lúcifer, que não que Asta Xeran é o anticristo ou nada disso, mas que Asta Xeran, ele é realmente um enviado de divino, digamos assim. Lúcifer é um outro enviado, e que eles ambos são de outros planetas, né? E que eles estão meio que numa guerra intergaláctica, e meio que eles ficam de planeta em planeta nessa batalha intergaláctica, entendeu? E basicamente como se fosse uma guerra interplanetária, em que são duas forças de diferença. Eles ficam tentando recrutar, digamos, soldados dos diferentes planetas para essa guerra entre eles. E vocês acham o Rafael maluco, hein?
Cara, velho, nego é muito pirado, cara.
Só fazer um complemento aí, com relação aos relatos, né, que pra mim são bem palpáveis, né, aí você já pode observar que naquela teoria de que eles têm alguma coisa a ver com o espírito e tudo mais, nessa questão da incorporação, né, na hora de falar com o meu pai, eles falaram de forma incorporada por uma pessoa de verdade. E na mensagem do Aster, no momento em que ele fala que as pessoas, de certa forma, atrapalham que eles possam vir, pousar, né? Por isso que normalmente você tem mais contatos fora de grandes cidades, né? Do que dentro da cidade, assim, dentro de grandes aglomerados.
É isso aí. Galera, então vamos lá. Antes da gente finalizar, quero fazer uma mensagem, que assim, meio que o Arthur Sheeran, ele meio que virou uma piada interna, porque o Rafael, ele é meio pirado, então ele meio que encarnou isso, eu imagino. É, claro que ele não acredita de verdade nessa porra, né? Mas enfim, o que eu tô querendo falar é o seguinte. Cara, é muito legal isso com o Mundo Freak, a gente tá aí no episódio, centésimo episódio, e eu acho que uma grande lição que a gente precisa, tal qual o final do episódio do Conselho de Remain, não tô falando que esse é o último episódio do Mundo Freak não, tá, gente? É que, cara, é muito fácil eu chegar e falar que a porra toda é uma loucura. Mas, cara, é tão legal você ver, por exemplo, as histórias do Ramaira, do pai. Uhum. E, cara, são tão próximas e parecidas com outras de religiões que a gente considera séria, né? Aquela coisa, né? Ah, mito não é sério, sim, religião é sério, e o que as outras pessoas acreditam, mas são seitas menores, não é. E tipo assim, cara, deixar a mensagem aí de, cara, você pode não acreditar, você pode achar bobo, você pode zoar, contanto que não ofenda. Eu acho isso bacana, cara. Contanto que você não tenha um discurso de ódio, eu acho que tá valendo tudo. Então eu acho que terminar esse episódio com essa mensagem de, galera, tá liberado a acreditar, e é isso aí.
Eu posso terminar cantando?
Não, Lucas. Vai,
por favor, por favor. I was going to record, but then I got high. I was gonna get up and Skype, but then I got high. Now I'm seeing Ashta, and I know why. Why, Andre? Because I got high. Because I got high. Because I got high.
Cara, se desse, eu queria fazer um complemento aí pra esse final.
Opa, fala aí, Léo, fala aí, Léo.
Bom, vou dizer algo aqui, talvez surpreenda, assim, mas com essa questão do Ashtar, eu não seria cético.
Olha aí!
Pera, eu ouvi bem. Gente, peraí, nesse tempo de gravação, por um acaso, o Léo, mitocôndria cético que eu conheço, que veio de lá do Mitografias pra vir aqui para questionar tudo, foi sequestrado. Foi levado, abduzido por Ashta, e colocaram outra pessoa no lugar. Não é possível, não te reconheço.
Pela minha família, eu digo sim.
Mas agora calma aí. Baixa a bola, deixa eu explicar.
Por favor.
A questão do Ashta não cabe aqui tanto você, a não ser que você comece a fazer isso e comece a fazer mal para as pessoas ao redor, não cabe você questionar se tá certo ou não, se existe ou não. Como qualquer religião, como qualquer mitologia. Na verdade, não digo nem religião, vou dizer mitologia mesmo. Quem conhece eu lá do Papo Lendário vê como a gente trata as mitologias, não como uma mentira, mas como algo que tem um porquê de existir ali, como tem uma... É que se eu disser mensagem, parece meio galhofa, mas seria essa ideia. E então eu seria tão cético do Ashtar quanto eu sou aos mitos antigos, que eles são exagerados, mas tá ali por um motivo. Porque o do Ashta, você pegar a época em que ele cresceu, por isso que anteriormente eu até perguntei, pô, esses negócios vieram depois ou de fato vieram naquela época, nos anos 50 e tudo aí? Você tá tendo uma vilanização maior do conceito das guerras, e por causa dos nossos armamentos, a guerra tá cada vez mais mal vista, apesar de continuar, porque ela tá cada vez mais poderosa. Tá vindo conceitos mais pra frente dos anos 70, vem conceitos hippies, vem esse conceito de paz, assim, tudo, meio sérgico, até certo nível. Tudo isso daí tá corroborando para construir esse tipo de crença, esse tipo de mitologia. Eu trato isso da mesma forma, como que uma mitologia. Tem aquele conceito clássico, pessoal, dos Egons deuses astronautas, pra mim é o contrário. São os astronautas nossos atuais deuses, que é, pra mim, essa é a ufologia. E o Ashtar, ele pega toda a ufologia e traz mais perto ainda da mitologia, porque ele é místico. Então, no começo, a gente ficou falando lá, tem a ufologia científica e a ufologia mística. Eu juntaria os dois e colocaria como a ufologia mítica.
Olha aí!
Porque ele tem personagens, tem conceitos, tem histórias que constroem mitos para você mostrar como nossa civilização deve ser, que é nossa civilização, ou relacionada a civilizações de fora, né? Esse conceito ufológico. Então ele é uma mitologia.
Olha aí, que bacana.
Cara, eu não só vou concordar com o Léo, e eu vou dizer assim, eu não acredito em Ashtar, eu não tenho nenhuma religião, mas eu acho maneiríssimo descobrir no que os outros acreditam. Eu acho maneiríssimo perguntar, descobrir os nomes, os conceitos, o porquê que eles acreditam nisso. Às vezes nem tem um porquê, mas quais são as relações internas entre os personagens desse mitos, quem funciona como herói, quem funciona como vilão. Eu acho que o mais legal é a gente explorar essa pluralidade e descobrir o que os outros acreditam também. Por você ser um cético, você não precisa ser um bitolado. Você pode ser um cético fofo.
Eu diria mais, eu diria que você não precisa ser um babaca, né? Ficar enchendo o saco dos outros. Mas fala aí, Igor. Eu não tô falando falar Igor porque eu tô falando que ele é babaca, não. É porque ele realmente quer complementar.
Pareceu, hein? Pareceu, hein?
Não. Automaticamente os ouvintes vão falar isso. Caraca,
esse aí, entrei, cara. Aí já vai ter a teoria da conspiração. Por que eu deixei de gravar e tal. Eu concordo, e eu acho assim, eu acho babaquice, por exemplo, como o Richard Dawkins, que tem esse evangelismo ateu, assim, digamos, eu acho babaquice. Mas eu acho que o papel do cético, ele é importante quando a crença, ela sai daquele aspecto espiritual e ela entra num aspecto de oportunismo, quando o cara utiliza isso para enganar as pessoas, pegar dinheiro das pessoas, ou se aquilo põe em risco a vida ou a saúde das pessoas, né? Com aquela babaquice, por exemplo, de vacina, causa isso, isso ou aquilo. Aí eu acho que o ceticismo tem um papel fundamental de abrir a cabeça das pessoas. Agora, se você acredita no unicórnio cor-de-rosa ou em Astaxerã e isso te faz bem, não prejudica ninguém, seja feliz, cara. Ninguém tem que se meter.
Isso aí, cara. Já temos aí duas finalizações. Ira Croft, você tem alguma coisa a falar?
Gostei bastante de gravar esse cast. Não esperava que eu estaria aqui nessa gravação, muito menos ajudando o Rafael a conseguir essa pauta.
Obrigado, obrigado. Forças intergalácticas vieram interferir, hein?
Com certeza. Bem, o que eu posso dizer que nem antes, nem durante e nem agora eu posso dizer que eu acredito em Ashtar. Mas também não elimino a hipótese. Tipo, eu não estou dizendo que não. É um assunto muito vasto, é muita coisa. Tipo, eu tô saindo do programa com muito mais dúvidas do que antes. Então, são possibilidades.
Não é chapinha, Ira. Eu te adianto desde já. Não é chapinha, é natural. O cabelo dele é liso assim mesmo.
Ah, isso já não dá pra acreditar. Isso
bem,
já não dá.
O que eu tenho certeza é que se ele tivesse vindo desta forma antes de 1500 aqui no Brasil, ele não seria loiro, do cabelo liso e branco. Isso eu tenho certeza.
Olha aí. Temos aqui... Cara, a Ramayra fez uma ótima finalização. Ramayra, você quer deixar aí um alô, sei lá, não usem drogas, crianças?
Ah, eu acho que é importante não usar drogas. Eu acho que o mundo freak... Eu já ouvi todos os mundo freak. Eu tô... Agora, toda semana eu fico em abstinência lá, só esperando sair na quinta-feira. Acho também que o mundo freak precisa de um believer mais believer, né? O Rafael, ele tá fazendo um bom trabalho, mas ele tá quase sempre sozinho aí no, na função de believer, né?
Olha,
então,
aí,
acho que precisa de um believer forte aí.
Olha aí.
E revele os segredos.
Olha aí. A ideia é essa, revelar os segredos. Isso aí mesmo. Rafael, você que brilhou nesse podcast, teve aí seu desejo atendido. Cara, deixa aí sua mensagem final.
Eu não brilhei não, cara, porque quem brilha muito apaga rápido. Eu tô aqui só fazendo...
Que filha da puta.
Espero que os ouvintes tenham gostado desse programa aí. Desculpa qualquer nervosismo extra, mas valeu, vocês foram maravilhosos. Trataram o assunto com mais maturidade do que eu esperei, né, Andrei? Tirando o Andrei, todo mundo foi maravilhoso. E fiquei surpreso. Pena que, apesar do programa ter ficado super longo, são assuntos assim que são gigantescos. Mas quem sabe agora, depois do primeiro, meu filho já tá chateado com esse programa muito grande. Mas a gente grave mais coisas do gênero aí. E valeu, ouvinte. Deixa a mensagem aí, o que vocês acharam do programa.
As Tatiana é Xuxa chegando no disco voador. Inclusive, Xuxa podia ser a música de encerramento, hein, Guilherme?
Não! É isso aí, galera. Terminando o episódio número 100 do Mundo Freak Confidencial, pra anunciar que acabou, gente.
Eu achei que o Keller ia falar.
É verdade, porra, Keller, fudei aí seu pronunciamento.
É mesmo, cortou o Keller aí.
Oh, é mesmo, eu não falei, né, cara? Olha, eu tô aqui concordando. Só. É verdade.
Um mais dedo que o outro.
Eu tô aqui, porra, é verdade, da hora. Bom, não há muito o que dizer, né? Não há muito o que dizer depois dos meus colegas terem falado tão bem. Concordo completamente com toda essa história que, se não tá fazendo mal, e na verdade, no momento principal onde surgiu a ideia do Ashtar Sheran, ele foi uma coisa tão positiva pra aquele pessoal que enfrentava os problemas de guerra e tal, e ainda atribui sentido, principalmente como mito. O mito faz parte disso, né? De atribuir sentido pras coisas. Então, eu não tenho muito mais pra acrescentar quanto a isso, só que foi um prazer a presença do Ramairá aqui, finalmente realizar esse desejo dessa nação freak, que é falar sobre a grande, ia falar a grande deusa dourada, mas não, é o grande Ashtar Sheran, o comandante, o Capitão Kirk que vale, né, cara, que ele usa aquele pijaminha da Enterprise. E eu só quero lembrar uma coisa, nós estamos finalizando esse podcast bem conselhos do He-Man. O He-Man é loiro e veio pra trazer o bem.
Será, cara? Será? Será? Seria
o He-Man? Ou será a She-Ra? Será a
She-Ra? Guilherme, ele pode terminar esse episódio com a trilha sonora de fundo do He-Man, sabe? Todo mundo rindo. Vamos rir, gente!
Caralho, hein?
É isso aí. He-Man.
Opa, 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 opa. Calma aí, Andrei. Fica quietinho aí, porque agora sua ligação está cortada.
Calma aí, Rafael, o que você tá fazendo, cara? Deixa eu começar esse podcast, pelo amor de Deus.
Mas tu não me falou qual era a deixa. Eu achei que era a qualquer momento.
Não, Rafael, é interpretação, Rafael, pelo amor de Deus.
Esse Andrei é ator, porra. Da porra.
É muito Andrei, é muito ator.
Vai de novo, vai.
Volta tudo.
Claquete 2, cena 1.
Já que vocês querem fazer essa porra, vai, faz aí. Pra quê? Eu vou pegar uma água, jogar um Dark Souls 3. Daqui a pouco vocês me chamam que vocês terminarem.
Rica.
Eles estavam viajando pro Paraná.
Calma aí. Tem sinal, gente, pra ver, você nunca me contou.
Tem sinal. Se quiser, eu te ensino. Só por chat, só.
E assim, coincidentemente, você trabalha com som, né? Tô entendendo. Isso é cético, eu falaria.
Cara, pra acabar com a minha rapidinho, uma pausa. Quem é que tá assistindo Rei Leão?
Eu.
Beleza, continua. Vocês lembram? Rafael, para de bater essa porra, caralho.
Cara, pensei que o microfone tava mutado, foi mal.
Era você!
Tá escrevendo cartinha pro Ashtar.
É que o Ashtar se comunica por código Morse.
Querido Ashtar, tá difícil de convencer esses céticos malditos. Por favor, me ajude, Ashtar.
Correio galáctico, né, cara?
É briga mesmo.
Como eu vou saber qual é a metade? Eu não sei quando termina.
Não, foda-se. Me interrompeu.
Começou a interromper. Vai embora, Rafa.
O conceito de metade do latim...
Põe tudo isso de extra. Sim, em algum lugar, viu, cara?
3, 2... Vamos lá, 3, 2, 1, vambora.